Tem um versículo, eu estava até procurando aqui, não consegui localizar. O Ramiro vai tentar localizar para mim, o Ramiro, então, o Ender, né, o Humilde. Um versículo diz assim: se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem dessa terra.
Isaías 1, 17.
Ó,
19.
Tá vendo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se não quiserdes e não me ouvirdes, comereis o mal dessa terra. Amém? Então, a gente estava falando ontem, sobre o reino de Deus. Então, por que que a igreja, quer dizer, nós temos, a gente vai dar continuidade aqui para poder, hoje, né, reunião de casais, você vai entender por que que às vezes sua casa tem problema, seus filhos têm problema. Por que às vezes a gente começa bem, termina mal. Às vezes a gente começa bem, no meio do caminho a gente atrapalha tudo. Né? Que a gente pensa assim, pois é, mas nós já não estamos no reino de Deus, então era para dar tudo certo. Nós não estamos sob o governo de Deus, sob a direção de Deus. Por acaso o Senhor não é o nosso guia? Ele não é o nosso guia eternamente, será o nosso guia até a morte, né? E depois da morte, continuará nos dirigindo, nos guiando. Mas é fundamental governo de Deus na nossa vida agora, durante esse tempo, durante essa época, durante esse período que nós estamos aqui na terra. Amém? Por quê? Porque Deus prometeu uma série de coisas ao povo dele, ao povo. O povo que está na terra precisa da ajuda de Deus. O povo que está na terra precisa da ajuda de Deus. Precisa da graça de Deus, da proteção de Deus. Então, a gente não, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós precisamos dele, ué. Como é que nós vamos fazer as coisas sem ele? Como que nós vamos... pode chegar para cá, irmãos. Não tem problema, não. Pode trazer o profeta para cá. É barulhento? Olha lá, já vem. Você veio na reunião, Gugu? Então, a gente estava falando que é importante a gente entender isso, que a igreja, ela, ontem, ela teve a ajuda de Deus, hoje, ela tem a ajuda de Deus. Talvez ontem ela enfrentou muito mais dificuldade do que hoje. Hoje, ela tem um esclarecimento muito maior. A luz hoje é muito maior, o conhecimento de Deus é muito maior, né? Hoje nós não estamos mais sob uma lei, nós estamos sob uma graça. Quer dizer, tem muito mais possibilidade da gente ser feliz, da gente acertar, da gente ser bem sucedido. E no futuro, a glória da igreja será muito mais do que agora. Fala assim, Lá fala assim, que a glória Deixa ele sozinho, deixa ele. Ele não sai daqui. Se ele cair, você corre, pega ele. Viu, filha? Deixa ele andando aí por aí fora. Só fica assim, de oi nele. Então, o que a gente estava falando? Ó. O que ele estava falando? Fala. Não. O que a gente estava falando, Fernando? O que a gente estava falando, Dona Virgínia? É. Muito maior. A glória da igreja na frente vai ser muito, muito maior do que a primeira. Entendeu? A felicidade da igreja, o que a igreja vai ganhar, o que a igreja, né, é. O futuro da igreja é muito mais promissor do que agora. O futuro da igreja é muito mais promissor do que agora. Por isso que Paulo falou assim, para mim, morrer é lucro. Por quê? Ele sabe que do outro lado está melhor do que aqui. Ou você pensa que não, Abraão está melhor do que aqui. Está melhor do que nós. Nós estamos bem, graças a Deus. Mas nós temos que ter muito cuidado, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que obedecer, nós temos que fazer uma série de coisas, porque coisa que eles não têm mais. Já é natural a vida deles com Deus, é natural. Eles não têm mais a concupiscência da carne, eles não têm mais problema de ciúme, problema de inveja, problema de... Eles não falam mal de ninguém. Onde eles estão? O problema está é conosco. Nós é que estamos lutando, o diabo está no meio de nós. O diabo, ele mora na carne. Ele habita na carne. Deus condenou o pecado na carne. Então, é uma constante luta o dia inteiro. A carne contra o espírito contra a carne. Né? Mas, o que eu quero que vocês entendam bem é isso. Mas, assim, eu quero perguntar, se você não souber responder, se você não souber falar, a gente vai insistir até você conseguir falar. Porque é importante você falar. Amém? Entendeu, Filipinho? Então explica para nós, Filipinho. Entendeu, chefe? Então explica para nós, chefe.
Eu entendi o senhor falando aí que, igual, até ontem o senhor mostrou ali, que aqueles que estão lá, eles não têm mais essa dificuldade que a gente tem aqui.
Não tem.
Igual o senhor falou aí, eles já venceram.
É.
Na verdade, a luta, o risco, quem corre somos nós, que ainda estamos nesse corpo.
Você concorda com isso?
Plenamente. Você precisa... É a gente que precisa vigiar, que precisa orar, tomar cuidado.
O tempo que resta, que nos resta na carne, ou nós vamos ser salvos, ou nós vamos ser condenados, ou nós vamos nos dar bem, ou nós vamos nos dar mal. Eu proponho para você o bem e o mal. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Então, enquanto a gente está nessa carne, nós estamos sujeitos à bênção ou à maldição. Amém? Então, primeiro, eu quero que vocês entendam bem isso, bem direitinho isso, para mim depois passar para a outra parte. Deu para entender? Concorda, Mirena? Agora, a Lóvia já vai saber. Ah, mas você, né? Você entendeu. Pode falar. Então, deixa a Carmen, fala para ela, Carmen. Fala para ela. O que você entendeu? Só isso. Só o que eu falei mesmo. Precisa de...
Eu entendi que...
Mais nada.
A luta que a gente tem é porque a gente ainda está na carne. Enquanto a gente tiver, a gente vai ter essa luta.
Isso. O que mais?
E que...
A igreja de ontem, a igreja de hoje, a igreja de amanhã. O povo de Deus de ontem, o povo de Deus de hoje, o povo de Deus de amanhã. O que você estava escrevendo?
Que tem muito mais entendimento do que antes. Deus era com eles, a igreja de ontem era como é de hoje, mas que a gente vai ter muito mais entendimento, Paulo. Paulo chegou ao ponto de falar...
Não é, mas não é só entendimento, entendeu? Não é só entendimento. A igreja, então você não entendeu ainda. Da Fernanda, vamos ver se a Fernanda entendeu. Entendeu ou não, Fernanda?
Essa primeira parte eu perdi.
Isso.
Da igreja.
Então, Regina, vamos ver se Regina. É? Então, dá para o Danilo. Casal lá, o casalzinho 20. Malei. Léo. Então, vamos embora. Desisto. Lucas. Deixa eu começar um pouquinho.
Irmão, você falou que a luz hoje é maior, mas em relação à igreja de antigamente, não, né? Eu não entendi direito.
Então tá. Então passa lá por Eliana.
Eu entendi, assim, que em relação à igreja, o senhor falou, antigamente era lei.
Presta atenção, tá? Porque vocês não são bobos, não. Eu acho que você, entendeu? Tem coisa que fala assim, vocês aprendem na hora. Tem coisa que vocês aprendem na hora, senhor. Pá, já sabe. Né? E se perguntar, vocês respondem na hora. Agora vocês estão parecendo que fica assim, às vezes até com... Nossa, gente, tem um assunto tão fácil de falar. Nós estamos falando sobre a igreja. Nós estamos falando sobre a igreja. Vamos lá. Sobre vocês, falando sobre vocês, tá?
Entendi, assim, que a igreja de antes, ela tinha a lei, né? Hoje, a gente é livre. Então, com esse conhecimento, a gente hoje é livre para escolher o bem e o mal.
Amém. Mas não é isso que eu estou falando. Você vai fazer uma comida, você põe sal na comida. Mas é... O sal é apenas um tempero. Você põe um pouquinho de pimenta, é apenas um tempero. Mas a comida é outra. Aí a gente pergunta para vocês, vocês respondem só sobre o tempero. Vocês falam só sobre o tempero. Mas não fala sobre a comida. Dá para... Agora, o que vocês precisam falar? Precisam, nem seja errado. Né? Elma. Laza. Ué. Então dá lá pro namorada do... Vai lá. Bem capaz dela saber responder. Responde não, filho? Não, então tá. Então deixa eu ver. O Emoji mesmo responde. Vamos ver, Emoji. Vamos ver. É? Mas um pouquinho que você chegou, você pegou o que? O que você pegou? Que não, então eu vou explicar de novo. Tá? Aí você responde. Vou explicar de novo, você responde. A nossa luta é para que exista um povo de Deus. A nossa luta é para que a igreja, que é o povo de Deus, possa viver bem, possa desfrutar das bênçãos de Deus, que ela possa, como Deus, só o tempero. Lá atrás, Deus falou, eu ponho o bem e o mal. Se você escolher o bem, você vai bem. Amém? Mas isso é só o tempero, porque o objetivo, a finalidade da igreja, Deus quer a igreja para o reino de Deus. Deus quer a igreja lá do novo mundo. Ele quer um novo homem, não quer a gente para agora, não. Né? Agora ele está escolhendo as pedras, ele está escolhendo as pessoas que vão para o reino de Deus. Ele, se não quer, não quer. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem não deixar, pai e mãe, não presta. Entendeu? Agora ele faz a exigência que ele quiser. Por quê? Porque ele quer um povo para o reino de Deus. Ele não quer para agora, não. A gente tem a impressão que se não me quiser, desse jeito, eu não aceito. Então, vai para o inferno, né? Se não quiser do jeito que Deus quer, vai para onde? Para o inferno. Então, Deus faz uma série de exigências para nós. Porque Ele nos quer no reino de Deus, lá no novo mundo, o mundo vindouro, a terra que vem depois dessa aqui. Essa aqui, Deus não quer saber disso aqui. Amém? Ponha isso na sua cabeça. Deus não quer saber disso aqui. Deus quer saber de você. Ele quer cuidar de você. Ele quer ajudar você. Então vamos falar sobre nós? É assim? Nós vamos estudar muito sobre nós. Primeiro, por que Deus nos escolheu? Para onde Deus nos escolheu? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual vai ser a nossa vida? Qual vai ser a nossa morte? E etc, etc. Nós vamos estudar, conhecer mais de nós, sobre nós. Vocês vão ficar aí. Entendeu? Feito besta. Com a boca aberta, entrando no mosquito. E fazendo bobagens. E na ilusão de que Deus vai levar de qualquer jeito. Com mosquito na boca, de qualquer jeito. Deus não vai levar você de qualquer jeito. Deus não vai. Somente os santos, justos, somente os perfeitos darão o reino de Deus. Então, Deus nos quer para lá. Então eu falei assim, que as pessoas que vieram antes de nós, bem, foram pessoas que sofreram muito mais do que nós, porque viviam debaixo de uma lei, tempero. A lei aí está entrando só como acessório, amém? É a gravata, né? É o brinco, são os enfeites, mas o conteúdo é outro. Então nós viemos de lá, e lá tinha uma lei pesada que exigia, que obrigava, A pessoa, para entrar no reino de Deus lá atrás, devia ser muito difícil, porque não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Amém? Era muito difícil. Né? Mas quando Jesus chegou, ele esclareceu muita coisa, esclareceu muita coisa. Uma das coisas que ele esclareceu foi isso: eu não quero vocês para esse mundo, eu quero vocês para o mundo vindouro. Eu não quero vocês para esse mundo. Se vocês quiserem ficar, se vocês escolherem esse mundo, eu não vou brigar com vocês, não. Eu não vou tratar vocês mal, não. Se vocês escolherem esse mundo, vá em paz, que o diabo, entendeu? Te guarde. Entendeu? Pronto. Você escolheu. Não, eu escolhi esse mundo. Eu escolhi essa vida. Eu vou vivê-la da melhor forma possível. Eu escolhi essa vida. Ué. Amém? Mas, se nós fomos esclarecidos, a luz abriu os nossos olhos, nos foi mostrado que o que Deus tem, que o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem para a igreja do futuro, o que Deus tem para a igreja do futuro, coração, olhos não viu, nem coração sentiu, mente nenhuma pode entender o que Deus tem falado, tem guardado para a igreja. Amém? Alguma coisa a gente sabe. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais injustiça, não haverá mais morte. Alguma coisa a gente sabe. Mas tem muito mais que a gente não sabe. Então, a igreja do futuro, ela, quem já tem garantido, quem já tem o seu lugar na igreja do futuro, como Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo, Paulo, Pedro, quem já tem o seu lugar, está muito melhor do que nós. Quem concorda? Está muito melhor do que nós. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui cheios de dúvidas. Nós ainda estamos aqui, como foi falado ontem, o Alisson ainda ajudou, a gente ainda tem muita ilusão, a gente ainda tem muita bobagem. A gente ainda coa um mosquito, engole um camelo. Às vezes com dificuldade, mas engole, né? A gente ainda... O que mais que a gente faz? Pois é. Então, o que mais que a gente faz? A gente coa um mosquito, engole um camelo, né? A gente troca a primogenitura por um prato de comida. Um prato de comida. Um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Tá? Um casamento. Se Deus mostrar para você, provar para você, que você vai se lascar. Assim mesmo você... Quer dizer, você trocou. Trocou. Vou me lascar. Mas conscientemente, bem, né? Eu vou me lascar, porque eu sei, não estou dizendo, que se Deus mostrar para você, que aquilo que você está fazendo é um mal, e você ainda assim insiste em fazer, ele vai atrapalhar você fazer? Vai? Não. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Mas tem uma coisa, Nós não vamos servir para ele. Ele não interfere na vida da gente aqui, não. Só interfere, irmãos, se a gente quiser, se a gente pedir. Senhor, tem misericórdia de mim, guia-me. Senhor, tem misericórdia de mim, solta as cadeias que me prendem. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu tenho que pedir, mas muito. Eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, senão eu não vai. Então eu preciso entender essas coisas. Agora eu dou o microfone para você não sabe falar. Alguma coisa você tem que falar. Porque isso que nós estamos falando aqui agora, a gente está falando tem 30 anos. É só porque não é assim. Mas que todo mundo já devia saber a história da coisa, já devia saber. Alguma coisa você já devia saber. Pois é, ué. O Lúcio.
Não falo, mas todo mundo que está aqui já sabe disso.
E por que que não fala?
Talvez assim, porque eu acredito que na hora, do jeito que o senhor trouxe a coisa, o pessoal não entendeu. Mas aí depois que o senhor falou, todo mundo estava falando. Isso aí eu sei.
Pois é. Não. É o tal negócio, né? Depois que a comida está pronta. Depois que a comida está pronta, não, desse jeito eu fazia. Ah, não, ela só me dá os ingredientes que eu fazia, a comida. Não, eu não falei para vocês, eu dei várias dicas. Falei se a igreja de ontem, a igreja de hoje, a luz e tal. Não, na verdade, isso que eu estou falando aqui, isso vocês foram relembrando na medida que eu fui falando. Mas a coisa tem que estar na boca da gente. É assim, botei a minha palavra na tua boca, no seu coração, na sua mente, e você se tornou um filho de Deus. Agora, se a palavra não está, se você não sabe falar, então eu insisto isso com a igreja, eu insisto que a igreja fale. É para o bem dela. A boca fala é o que tem dentro. Não estou chamando a atenção sua, não. Eu estou sendo... como é que fala? Incisivo. Eu estou sendo franco. Né? Eu quero ajudar vocês. A boca fala o que tem dentro. Se a boca não fala nada... é porque não tem nada. Certo? Ou então a pessoa, ela já imagina assim, eu não vou falar porque se eu falar, eu, né? Aconteceu aqui um caso de, às vezes a pessoa fala e eu falo, não é assim não. E às vezes a pessoa fica até com raiva de mim, fica contrariada comigo, tal. Eu não imagino, né? Por exemplo, o emoji ali com a... né? Às vezes a gente até ofende a pessoa. E a pessoa, não, é a primeira vez que a gente vai lá, eu passo o microfone na cara da gente, né? Às vezes a gente exige que a gente responde as coisas, não, vou lá, mas não, nunca mais vou ali. É assim? Mas não é. A gente, toda vida, nós fomos assim. Toda vida, nós fomos assim. É, porque a gente sabe que... o importante é isso para a igreja. Que a igreja, ela conheça, saiba sobre ela. Que ela saiba sobre ela. Para que ela possa se defender desse mundo violento aí. Ela tem uma explicação. Paulo falou assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, isso em outras palavras, ele diz, eu sei o que eu quero. Eu sei em que eu tenho crido. Jesus sabia o que ele queria? Sabia. Nem mãe, nem pai, nem ninguém mudava a cabeça dele, não. Hoje eu conversei com um irmão nosso aqui, um que era irmão nosso aqui, muito, muito participativo, tal, etc. E aí, fulano, como é que vai? Tudo bem? Tal, eu estou indo num centro. Num centro. Eu falei, mas não é possível, filho. Aí você, entendeu? Aí eu vou chorar, entendeu? Aí eu choro. Porque eu passar o tempo todo falando, abrindo o seu tratado, para você dizer para mim que está indo num centro. No centro de Goiânia. Talvez seja no centro da cidade que você está indo. Aí ainda riu, né? Riu. Não, aí depois. É, depois a gente vai conversar. Tá? Você precisa mesmo. Porque não é possível que a gente passe a vida inteira aqui se matando, se esforçando, para depois você ir para o centro. Amém? Se eu souber que um de vocês foi para o centro, eu vou mandar buscar de pau. Concorda, filho? Pode mandar buscar, mandar prender. Mandar prender. Ou pode prender ou que está doente. Porque passa a vida inteira explicando, tá, mostrando para vocês. E está claro, você pode pegar as escrituras, que tudo que eu estou falando está claro. Deixa lá, deixa. Quem deve ter gente está olhando. Deixa. Eu tenho que chorar mesmo. Todo menino chora. Hã? Eu tenho que estar chorando por quê? Ou é aí o assomo. É porque alguém não está fazendo do jeito que ele quer. Né? Alguém não está, mas a mãe não está lá. Tá. A mãe conhece ele bem? Conhece. Então, né? Mas normalmente o vô, a avó, fica prestando atenção lá. Né? Ela... Hoje de ação, né, lá? Vontade de pegar ele, botar. Se você for lá, você pega, faz ele dormir no instantinho, né? Então vai lá. Não aguenta, é melhor você ir lá do que. É não? Se quiseres me ouvir, comereis o bem dessa terra. Pode ir? Aí você. Hã? É, vai lá. Vai lá dar uma mãozinha lá para ele. Ele até não dá trabalho, né? Ele só brinca. A gente só vê ele brincando. Amém? Então, vocês concordam com o que eu falei? Concordam com o que eu falei? Então, nós estamos falando aqui sobre a... Sobre nós. Nós estamos falando sobre nós. Que os nossos antepassados, que andaram no mesmo caminho que nós estamos andando, tiveram muito mais dificuldade que nós estamos tendo hoje. Inclusive, alguém teve um sonho, uma visão, não sei, que falava assim, hoje vocês têm quem prega, hoje vocês têm os livros, os livretos, hoje vocês têm um site, hoje vocês têm... O que mais? Hã? CDs, né? Hoje vocês têm a Bíblia, vocês têm quem fala, quem prega. Tá. O que vocês querem mais? O povo lá não tinha nada. Não tinha nada. Quando eles saíram lá do Egito, eles não tinham nada. Então, era justo que Deus fizesse cair o maná, para poder, né, botar fé, dar um pouco de esperança para aquele povo, fazia cair maná, fazia água sair da rocha. Mas nós não precisamos ver o morto levantar mais não, precisamos. Será que a gente precisa ver o morto levantar para acreditar? Nós vamos esperar ver o Lázaro sair do túmulo para poder a gente acreditar? Não, agora não precisa mais, não. Nós vamos crer na palavra, só isso. Nós vamos acreditar nas escrituras. Crê em mim. Nós vamos acreditar em Jesus. Acreditar que Jesus tem razão, só isso. Quem crê em mim será salvo. Então não ficou mais fácil, não, gente? Parece até que eu estou bravo, não parece? Parece, não. Então não ficou mais fácil, não, irmão? Você não precisa ver o morto levantar, você não precisa, sabe, ver cair maná do céu. Você só precisa de quê para salvar? Acreditar em Jesus Cristo. Aí eu falei pro rapaz, para a pessoa, falei para ó, aí ensina reencarnação. Jesus Cristo não ensinou reencarnação. Jesus Cristo ensinou ressurreição. Então, meu filho, só por isso já era suficiente para você sair daí. Não precisa ficar junto comigo, não. Mas fica sozinho. Melhor. Melhor você ficar só do que aí, mal acompanhado. Amém? Então nós não precisamos, Fernando, ver o mar abrir. É? Eles talvez precisassem, porque eles não tinham nada, eles não tinham CDs, não tinham o que nós temos, eles não tinham as escrituras, não tinham o evangelho, eles não tinham os mandamentos que nós temos hoje, eles não tinham nada disso, não. Né? Jesus não tinha vindo ainda, mas nós já temos uma nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que nós temos sobre nós uma nuvem de testemunhas. Vocês concordam? Então a gente precisa hoje é acreditar em Jesus Cristo. E o que eu estou falando aqui é exatamente sobre Jesus Cristo, sobre o que ele falou, sobre a igreja. O nosso problema é a igreja. A nossa luta é pela igreja. É para a igreja. Ele deu a vida pela igreja. E nós estamos trabalhando para ele. Visando a edificação da igreja. Não esquece disso, não, pelo amor de Deus. Amém? Que o nosso... Se você prejudicar a edificação da igreja, você está contra Deus. Se você atrapalhar, é preferível você pôr a corda no pescoço. A Bíblia diz isso, ou não diz? O que é que fala? Vamos ver. Hã? Fala? O que é que diz as escrituras sobre... Isso. Ai daquele que fizer, que atrapalhar, que confundir, que sabe, prejudicar um desses. Um desses. Um de nós. Um desses que estão pelejando aí e tal. Ai daqueles que falar borracha, que conversar bobagem, que antes. Como é que está escrito?
Melhor fosse que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar.
Pronto. É a mesma coisa que quando tiver uma pedra. O mar está longe demais, você usa uma corda. Até você chegar lá no mar. O João Leite é perigoso, né? Você ganchar num pau. E, né? Não é não? Tem que ser um negócio assim. Mas é verdade, é verdade. E quanto de gente não atrapalha a igreja? Quantas pessoas não prejudicam a igreja? Quantas pessoas, em vez de ajudar, atrapalham a igreja? Amém? Então, nós precisamos ter mais um pouco de menos timidez e mais ousadia. Falar. Porque se você não sabe falar, é grave a sua situação. Se você não sabe falar, sua situação é grave. Porque você precisa falar. Aí então eu não sei falar, então me ensina. Então vamos aprender. Aí, né? Está escrito assim, ó. Dai e dá-se-vos-á. dai e dá-se-vos-á. Falar é exatamente é isso. Dar, semear. Fala, mas não fala bobagem, não, porque senão, se você falar bobagem, aí fica pior. Aí a pessoa fica com medo de falar bobagem, né? Com medo de falar bobagem. Mas se você não falar, pelo menos bobagem, você não aprende, meu filho. Eu já contei um caso para vocês uma vez, né? Contei um caso, uma das primeiras pregações que eu fiz, eu já fui logo querendo pregar, amém? Eu fui logo assim, quando eu comecei a entender, eu falei, eu estou entendendo. Se eu estou entendendo, vocês tratam de me escutar, eu estou entendendo esse trem aqui. E eu passava noite em cima desse livro, graças a Deus, eu, né? Aí, numa das primeiras pregações que eu fiz, eu peguei uma Bíblia que tinha esse negocinho assim, né? Aí eu peguei e falei assim. Aí eu peguei lá e falei, abra aí em Atos Romanos. Abra sua Bíblia em Atos Romanos. Né, que estava marcada Atos Romanos. Aí todo mundo riu. Falei, mas vocês estão rindo aqui, né? Aí a pessoa perguntou, é Atos ou Romanos? Porque Atos é uma coisa, Romanos é outra coisa, eu não sabia. Espera aí que eu vou mostrar, eu esquentei a cabeça? Não. Eu, por acaso, deixei de falar? Não. Espera aí que eu vou ver para vocês se é Atos ou é Romanos. Aí eu fui lá, então é Romanos. Pronto, abre aí, Romanos, vamos falar aí agora, amém? Pronto, acabou. Nós não temos obrigação de saber tudo, não. Nós podemos, às vezes, errar. Nós podemos, às vezes, enganar. Nós podemos pensar de uma forma, pensar de outra. Mas é melhor. Abre o Atos Romanos. Aí todo mundo riu, é Atos Romanos. É, como se eu fosse perder a linha. Não, não perdi a linha, não. Espera aí que eu vou ver se é Atos Romanos. Pronto, fui lá, olhei. Era Romanos. Então, é Romanos. Vocês me desculpam, mas abre aí agora em Romanos. E escuta o que eu vou falar. Bem? Esse dia sentou aqui um casal de pastores. É, um casal de pastores, o pastor e a pastora. Sentou aqui, na frente. E eu não quis saber, né? É até bom que não me fale antes. É até bom que não me fale antes. Mas a reunião que a gente faz, tendo pastor, tendo governador e tendo... Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Pode vir, entendeu? Quem for. É a mesma coisa. E eles não acharam muito interessante? E eles não acharam super interessante o jeito da igreja, a simplicidade da igreja, a humildade dos irmãos. Tá? Eu falei para eles, né? Mas nós não pensamos assim, nós achamos que nós estamos muito longe ainda. Talvez seja bondade da parte de vocês nos ver dessa forma. Mas você que não sabe o tanto de problema que nós temos no nosso meio. Mas olha que os outros, as pessoas de fora... Já nos veem. Melhor. Mas nós queremos ainda melhor, hein? Nós queremos, né, mais brilho, nós queremos uma igreja muito melhor. Vocês concordam? Uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito, uma igreja santa. O objetivo nosso é esse, o nosso trabalho é esse. É seu, é meu não, só não. É nosso, é nosso. Amém? E agora? E agora? Podemos passar para a segunda parte? Por que que a gente... estava falando tudo isso? Por que a gente estava dizendo que a igreja ontem foi uma igreja, hoje ela é outra, e amanhã ela vai ser outra? Né? Nós mostramos o seguinte, que o caminho, só chegar para lá, opa, aí vai atrapalhar o... Então, vem aqui. Isso, bebê é magro, mas... Então, nós mostramos o quê? Nós mostramos assim, que o caminho do cristão, o caminho do Filho de Deus, o caminho do sol, é como se fosse o caminho do sol. A luz da aurora, né? É que o nosso caminho é como a luz da aurora, que cresce até ser dia perfeito. Engraçado. A hora que nós chegarmos a esse ponto aqui, meio-dia, é a hora que o sol incide sobre a terra, a terra é redonda, mas nessa hora o sol está incidindo sobre a terra de maneira mais incisiva possível, mais vertical, né? É a hora em que a terra pega realmente a luz do sol, muito mais do que, vamos dizer assim, para quem mora nessa região aqui, né? Porque Deus usa o natural para explicar o espiritual. É claro que quem mora nessa região, a posição do sol é essa. Quem mora nessa região, a posição do sol tem que ser essa. E assim por diante. Mas nós estamos analisando como se todo mundo morasse aqui, nessa meia laranja aqui, né? E aqui é a hora que o sol mais, para nós o sol é mais quente, né? Aconselha a não fazer exercício físico meio-dia, aconselha a não andar, não ir tomar banho em mar, etc., meio-dia, aconselha ou vai de manhã, vai de tarde. Por quê? Porque você foge dessa força que é dos raios solares. Meio-dia. Isso para nós. Lá para o Japão, eles também têm o meio-dia deles lá. Todo mundo tem a sua hora, né, de sol. Então, o nosso caminho é como a luz da aurora. Nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Então, eu tenho que colocar o microfone ao sol. Quantos anos você está aqui? Quanto tempo você está ouvindo? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Então você já tem que falar. Você já tem que saber ensinar. Você já tem que entender tudo sobre o reino de Deus, sobre pecado, sobre Satanás. Você tem que, entendeu? Você tem que saber tudo. Porque o caminho da gente é esse. É quanto mais luz, menos trevas. Então eu estava querendo dizer isso para vocês, falar que se é a igreja de ontem, hoje, de hoje, de amanhã, dizer para vocês que a igreja de amanhã, ela vai ser gloriosa. Quem ficar para trás, ficou. Amém? Quando Jesus voltar, a igreja alcançou o ponto ideal. Ela alcançou o ponto ideal. Não entra mais ninguém. Quando Noé construiu a arca, depois que a arca estava pronta, não tinha mais sentido ficar lá esperando o quê? Aí veio o dilúvio. A arca estava pronta. Os bichos lá dentro. Noé com a família lá dentro. Já tinha fechado a porta. Ficar esperando o quê? Veio o dilúvio. E aí é que o povo queria. Aí é que o povo resolveu entrar na arca. Não tinha mais jeito. Irmão? O natural explicando o espiritual. Jesus diz, como foi nos dias de Noé. O povo está casando, está indo para o jogo, está mexendo com isso, está aí não sei o quê, e se envolvendo com mais coisa, com mais coisa, com mais coisa, e não está preocupado com o reino de Deus. Amém? O reino de Deus vem como ladrão de noite. Quando você menos espera, chegou o reino de Deus. O que que você sabe? Você está preparado, está vestido, está bem arrumado, está acordado? Não, vou começar agora. Será que dá tempo? Depois que o ladrão vem e abre a porta, aí, meu irmão, vai botar você no chão de quarto, vai botar você no banheiro, vai botar você, ó, depois que o ladrão chega e entra, aí, ó, levanta a mão, se você não quiser levar chumbo na asa, se você não quiser passar aperto ali maior, você levanta a mão e orienta seu povo. Olha, todo mundo levanta a mão, todo mundo, entendeu? Onde é que você quer que nós ficamos, entendeu? Não mexe, não, porque de qualquer forma o jeito de você mexer... É isso, nós estamos falando sobre a igreja. Amém? Deu para entender? Deu para entender sobre a igreja? Deu para entender o que nós estamos falando? Eu tenho razão? Tá. O versículo que a gente estava falando é o seguinte: se quiseres me ouvir, comereis o bem dessa terra. A igreja de hoje tem o direito de ser feliz? A igreja de hoje tem o direito de ser abençoada? Desde que ela? Hã? Exato. Então, pega o microfone aí.
É isso mesmo. Eu concordo com o que o senhor está falando aí. E se a gente der o ouvido para Deus, Deus falou, se você proceder bem, você vai viver bem.
Aí a gente pode pensar, ah, mas o reino de Deus não vai chegar e não sei o quê. Só quando a gente for para o céu, etc. Não. Não, a promessa de Deus é para hoje.
É igual o senhor falou, e lá vai ser perfeito, né? Então, assim, aqui você vai viver bem, vai ter os problemas da terra, de viver isso. Aqui. É. Lá vai ser sempre bem, né?
É, a luz da aurora. Quando você começou, nasceu o dia, luzinha... Clareou, começou a clarear o dia, a luz muito pequena, muito pouquinha, né? Não é hora de você ir tomar para a praia, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada. Não, o horário bom da praia, que hora que é? As meninas respondem para mim, que hora que é o horário bom da praia? Hã? 9:30, né, filha? Que até 9 horas, 9:30, tá, pra pegar um bronze, né? Não, é nesse horário. 12:30 você já não vai mais. 4 horas da manhã também você não vai pegar bronze nenhum. Você vai pegar alguns malandros lá, fumando maconha lá, né? 4 horas da madrugada, pra praia. Não, não é hora de praia não, é, Ramiro? 5, 6, tá muito cedo. 6 horas, se você me chamar na cama para ir para a praia, me chamar 6 horas, né? Não, não é hora não, pelo amor de Deus, deixa eu dormir mais um pouco. Agora, né, 9 horas a gente já sai assim meio aborrecido para levar, às vezes, quando a gente vai passear, né? É uma das coisas difíceis para mim é levantar cedo para ir para a praia. Tem que levantar cedo para ir para a praia, né? Até que chega lá na praia, 9 horas, mas tem que acompanhar o pessoal, né? Os filhos, tem que acompanhar a esposa e tal, então a gente vai. E também a gente, às vezes, gosta, eu gosto de chegar lá, ficar debaixo da barraca, comer um peixinho, né? Gostoso, peixinho lá na beira da praia é bom, água de coco, Não, filho, conversar um pouquinho tal, sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, né? Amém? É muito bom. Falar que não é bom a praia, você está mentindo. Falar que não é bom uma praia, a natureza maravilhosa que é. Tem lugar que é perigoso, mas qual é uma praia boa? Falar que não é bom a praia, que coisa mais boa. Se passar lá uns 8 dias assim, sem problemas, sem telefone tocar, sem nada. É, pronto, eu não conheço a Serra da Mesa, mas deve ser uma beleza. Quem tem um sítio lá na beira do Araguaia, ótimo. Mas melhor vai ser o reino de Deus, né? Melhor do que praia, do que tudo, vai ser o céu, o reino de Deus. Então, o que nós queremos dizer para vocês aqui, deixar a igreja falar um pouquinho, é o seguinte. A igreja tem o direito de ser feliz aqui. A igreja tem o direito de ser feliz aqui. Ela tem o direito de andar com Deus aqui. Ela tem o direito de, se ela está escrito, como ele falou, se quiseres me ouvir, comereis o bem dessa terra. Nós não sabemos ainda direito o que está certo, o que está errado. Nós não sabemos ainda o que é bom, o que é ruim. Mas se nós perguntarmos para ele? E se nós perguntarmos para ele? E se a gente tiver o cuidado de não fazer nada sem perguntar para ele? Nós vamos nos dar mal ou vamos nos dar bem? Se nós tivermos o cuidado de perguntar para ele. Concorda, Ramiro? Se a igreja for inteligente, se a igreja for sábia, se a igreja for esperta, se a igreja for obediente, ela vai se livrar de todos os laços, de todos os problemas. Ela vai. Por que que ela se dá mal muitas vezes? Por que que ela se enrola muitas vezes? Por que que ela... Por quê? Anda em seus próprios caminhos, não dá ouvido a Deus, anda em seus próprios caminhos, faz a vontade da carne, do pensamento, aí depois, claro que você vai dar mal, meu filho. Você vai acertar uma, vai errar 10. Você vai acertar uma, mas vai errar 10. E conforme o erro, o estrago é grande. Conforme o erro, o estrago é irreparável. Amém? O que eu falei agora no fim? Hã? O que eu falei por último? Nos dois últimos minutos, o que eu falei?
É que se a pessoa der ouvido para Deus, perguntar para Deus, isso, ela vai bem.
Vai bem. Outra coisa, a igreja tem o direito?
Tem o direito de ir bem.
De ser feliz? Ela tem o direito de se dar bem aqui na terra? Tem. Ela tem o direito de gozar de saúde? Ela tem o direito de ter paz? Os anjos acampados ao seu redor? Deitar e dormir tranquilo? Mas olha, nós temos tudo isso, gente. A gente só não desfruta disso. Por quê? Vocês concordam? Ou não? Você pode ter certeza. Alguma coisa errada a gente fez. Pronto. Mas também não quer dizer que você errou, aí você vai dar um tiro na cabeça porque você errou, não. Amém? Errar é uma coisa, Deus disse que a nós pertence?
Confusão.
confusão. E o erro. E a Deus? Hã? Né? O que está certo, o que é bom, o que é direito, pertence a Deus, gente. Então, você não vai, viu, João Neval, ou Luiz, eu espalhei depois, então você não está prestando atenção em mim, você está lendo. Não tem jeito de você prestar atenção em mim e ler agora. Agora não é hora de ler. Né? Agora é hora de prestar atenção. Então, voltando ao assunto que eu estava falando. O que, que era? Como? Exatamente. Se errou, você não vai pendurar na corda, você não vai. Você errou, você vai confessar para Deus: Senhor, pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Por que, que eu descobri que eu pequei, que eu errei? Porque eu me dei mal. Porque eu me dei mal. Eu fiz o que eu não devia. Não precisa nem discutir. Se você se deu mal, é confessar e dizer para Deus: Senhor, eu tenho certeza, alguma coisa eu fiz. Errei. Alguma coisa eu fiz mal. E é por isso que eu estou vivendo isso. E é por isso que a minha situação é essa hoje. Eu lembro na minha conversão, às vezes eu queria uma coisa, eu falo, não, eu não tenho direito de exigir isso. Porque o que eu fiz, e o que eu estou vivendo hoje, né, é o mais justo possível. Em consequência do que eu fiz, o justo é esse, é que eu viva isso mesmo, é que eu passo por isso mesmo. Não posso reclamar, não. Amém? Então, reunião de casais normalmente é quem fala, vocês, mas hoje eu não deixei vocês falar, né? Não deixei. Mas eu vou dar, ó, 10 minutos para vocês falarem, 10 minutos. Quem termina 10 horas. 10 horas tá bom? Ou quem quer ir embora já? 10 horas tá bom? Tá bom? Então 10 minutos para vocês falarem. O que foi mais importante de tudo que você achou? Porque às vezes o Fernando achou uma coisa, o Lucas achou outra, o Luiz achou outra, né, Luiz? O que foi mais importante para você? Né, o casalzinho lá e tal. O que foi mais importante para você, Marley, o Léo, etc. O que foi mais importante para você, Emógeno? Do que nós falamos? Isso.
Que Deus está preparando um povo para o céu. E que os nossos irmãos antigos, eles não tinham o que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem, a quantidade de informação que a gente tem. E, assim, o que mais me chamou atenção é que uma hora essa porta, igual da arca, vai fechar. Isso. Então, às vezes, a gente fica cuidando da vida, dos interesses daqui, e sendo que Deus está falando, que é até uma tolice, né? Se você der ouvido para Deus, você vai viver bem aqui, ainda vai estar apto para o reino de Deus.
Exatamente.
Então, é uma coisa da gente ter essa consciência. De que a gente vai viver muito bem aqui, porque Deus vai cuidar e guiar para a gente não fazer as coisas erradas aqui, e ainda vai ter o direito de herdar o reino de Deus. É isso que eu achei interessante.
Amém. Muito bom. Fernando.
Eu também pensei mais ou menos por aí. Eu achei interessante, na hora que o senhor estava falando, que o que chamou realmente a atenção, que eu fiquei assim, a gente não pode alegar nada para Deus, falar, não, senhor, eu... E os de amanhã também não vai poder, porque, igual desde a época de João Batista, né, que já veio anunciando o reino de Deus e tudo, Jesus veio e falou, e deixou uma série de coisas. Então, eu não posso alegar nada. Um dia eu conversei com um senhor, que ele é até pastor, o pai dele é... que as pessoas que formam pastor, ele foi criado dentro da igreja. E ele ficou encabulado com a quantidade de coisa
que, você
que eu sabia. Mas então, aí, às vezes, assim, igual a gente falou, não vou poder alegar nada. Porque é como se eu tivesse consciência para onde eu estou indo e estou sendo negligente de deixar, assim, deixando de fazer uma série de coisas. Mas é muito importante, assim... Tem uma série de coisas que a gente sabe, então que eu preciso saber mais, no meu caso, eu preciso conhecer mais ainda o reino de Deus para eu saber atribuir a ele o valor que ele tem. Vamos falar, não, eu não vou trocar, igual o senhor falou ainda na reunião aqui, tá? Às vezes troco um prato por um prato de comida.
Yeah.
Então eu não vou trocar de jeito nenhum, falar, não, aqui eu não posso deixar uma pescaria ou alguma coisa, uma coisa que eu gosto. Falar, não, a prioridade minha é essa daqui, eu vou cuidar disso aqui porque Deus vai cuidar de mim, então automaticamente eu vou conseguir essas outras coisas. Eu vou pôr
com certeza vai ter a hora de você pensar.
Isso, isso, né? Igual falou, lembrando o que falou na reunião ontem, naturalmente, sim, com entendimento, que vai ser uma coisa que não vai ser forçada, igual o senhor falou, isso, se for, é pecado.
É.
Então vai ser uma coisa natural, então a gente vai adquirindo, vai crescendo.
É. Não é então, proibido, não é proibido, a natureza toda... A natureza toda não está escrito, tem parte da natureza que eu posso... Não, eu mesmo julgo, né, qual é a praia que eu devo ficar, como eu devo ficar, como eu devo proceder e pronto.
E um...
Não? Agora, com certeza Deus vai abrir a hora, o momento... Para você passear, para você descansar, para você fazer... Né? Não, aí vai chegar um momento que você fala, não, eu não estou com vontade mais, eu não quero mais isso. Então, se você não quer mais isso, outras coisas você vai querer, por exemplo, dormir. Né? Igual está o meu sogro, minha sogra lá, meu sogro e minha sogra, o que eles querem mesmo é dormir. Eles sentam. Dorme. Aí sai de lá, senta na outra, dorme. Sai de uma, senta na outra, dorme. Mas na idade que eles estão, o que eles querem? Dormir. Comer?
Um outro detalhe que o senhor falou.
Já não come.
Igual.
Né?
Come. Não. E um detalhe que o senhor falou também que eu achei muito interessante é a questão de crer em Jesus Cristo.
Isso.
Que a gente precisa crer. Então, você crendo nele, só crê. É. Porque se você crê, você vai perguntar e tem essa disposição, ainda tem esse recurso a mais pra gente. Então, não tem nem o que falar, não. É isso aí mesmo.
Amém. Amém. Quem quer falar agora? Agora você fala, filha. Você? Marcelo. Fala, não? Agora, quem quer falar um pouquinho?
A Iracy, vou falar para ela, pediu para falar para ela.
Uhum.
Que ela concordou, se eu falar alguma coisa errada, você corrige. Que ela entendeu assim, que o povo, né, que Deus está preocupado com o povo que vai para o reino de Deus. Está preparando esse povo. Mas nós temos o direito.
É, ele está preparando o povo e ele gosta desse povo. E ele ama esse povo.
E a gente sente esse amor.
Ele tem o maior carinho por esse povo. Então, ele não quer. Ele não quer que maltrate o povo, ele não quer que judie o povo, ele não quer que bate no povo, ele não quer que... Não quer. Se quisesse me ouvir, comereis o bem dessa terra. Eu quero é salvar você. Eu não quero te condenar, eu quero salvar você. Então, se ele tira a droga da pessoa, ele está fazendo a ruindade ou a bondade? Você tira a pessoa da droga, você tira a pessoa de uma coisa que ela está fazendo, que está prejudicando a vida dela. Ela está fazendo, está prejudicando. Falar mal dos outros, por exemplo, falar dos outros, o que, que você ganha falando mal dos outros? Por que, que você não sofre o dano, não sofre a injustiça, não fica calado? Não fecha essa boca. Concorda, Pedro? É, mãe. Pois você, o que, que você ganha? Ficar aí, às vezes, um tempão falando. E aquilo que você vai falar só vai gerar. Só vai gerar coisa ruim. Não vai gerar nada que presta. Você sabe que não vai gerar nada que presta. Uai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Fecha a boca. Fecha a boca. O que eu vou ganhar? Nada. Então, não fala. Às vezes a gente, para não ser mal educado, às vezes para não ser, como é que chama? Grosseiro com a pessoa, às vezes a gente até escuta, mas a gente escuta com a tristeza. Sabe, escuta com o coração. Você ficasse calado, ficasse quieto, nem levantasse isso, nem, sabe, como se isso não tivesse acontecido, não havendo maldizente, sexo, a contenda, não havendo lenha, o fogo apaga, apaga. Pronto, acabou. Se nós queremos o bem da igreja, nós queremos o bem da igreja, por que nós vamos agora? Ora pelo inimigo, ora, ama aquele que te faz mal. Vamos praticar o evangelho, porque quem quer o nosso mal, quem quer que a gente faça tudo errado e em consequência disso nós vamos sofrer, é o diabo. Porque em consequência do mal nós vamos, é que nós sofremos, é o diabo. Ele sabe que se a gente fizer errado, nós não, com certeza vamos nos dar mal. Amém? Amém. Pronto. Agora é uma fala. Natiane.
É, amém. Uma das coisas que mais me assustou quando eu comecei a ouvir o evangelho foi essa questão do sofrer, né? Porque assim, lá em Fortaleza, as pessoas falavam muito, assim, tinha que sofrer.
E, mas assim, onde se fizer errado, sofre mesmo, né?
E a gente sofre, mas assim, é porque a gente tem uma alegria falsa, né, irmão? Quando a gente não tem o evangelho, tem uma alegria falsa. A gente fica esperando coisas que realmente não cabem pra nós. Então, assim, a gente pode desfrutar de uma alegria verdadeira, né? Como você falou, viver feliz, viver bem, de uma forma verdadeira. É. Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder ouvir isso mesmo. Aí ontem falou assim, fez uma pergunta, né? A respeito de se aquela profecia, ela cabia. Eu lembrei daquela pregação que o senhor falou, que haveria um caminho que onde não haveria tristeza, onde não haveria angústia, né? Quando você vê alguém reclamando, alguém maldizendo, ela não está no caminho. É. Então, eu acreditei realmente que aquela profecia é para os dias de hoje. Uhum. Entendeu? Mas amém mesmo.
É. E o sofrimento da gente, a gente pega uma cruz e carrega. O sofrimento é a cruz. O sofrimento nosso é a cruz. Quem não pode deixar a cruz? Aí, por que que é o sofrimento? Por que que a gente sofre? Porque todo mundo faz o contrário. A gente quer que a pessoa faça o bem, ela faz o mal. Por isso que a gente sofre. Porque a gente quer que a pessoa faça o bem, ela faz o mal. A gente queria que ela fosse bem sucedida e ela... E aí a gente sofre, entristece, chora, O nosso sofrimento é esse. Esse é o nosso sofrimento. Jesus sofreu por causa da cruz. A cruz é que nos faz sofrer. A cruz significa o certo, o correto, o direito, a bondade, a justiça. A cruz significa a doutrina de Cristo, o Evangelho. Então, isso pesa sobre os nossos ombros. Ele não quer que ninguém se perca. Então, ele sofreu, não foi porque ele fez nada errado. Nós também, o nosso sofrimento é um sofrimento mediocrático, né? É um sofrimento diferente. Né? O nosso sofrimento é um sofrimento, assim, a gente não sofre, mas o que você fez de errado? Nada, mas por que você está sofrendo? É por amor ao chefe, né? Por amor ao Ed, à igreja, querendo o bem da igreja, a gente sofre, para nada. Né? Esse sofrimento é um sofrimento, não, Deus diz que não porque fez o mal, mas porque fez o bem. E se você sofre por ter feito o bem, dá graças a Deus, encomenda a sua alma ao Criador. Não está escrito assim? Você sofre porque fez o bem. Porque nós estamos falando aqui, uai, é só quem faz o mal que sofre? É, quem faz o mal sofre na carne. E quem faz o bem sofre na alma. Amém? Fez tudo certinho. Mas, né? Tem um sofrimento diferenciado. Tem uma coisa assim diferenciada. Concorda? Não fez nada errado. Porque às vezes a gente chega, eu já cheguei muitas vezes assim para Deus orando. Senhor, e aí? E agora, né? Parece que eu estou fazendo tudo errado, porque a gente fica nesse sofrimento danado, nessa dificuldade. Aí, quando veio aquele versículo na minha mente, né? Fizeram isso com lenho verde, o que se não fará com lenho seco? Amém? Então, se você quiser trabalhar para mim nesse mundo, você vai sofrer. Se você quiser ser meu discípulo, você vai sofrer. Por quê? Porque você vai ter todos os outros contra você. Até mesmo aquele que você ama. Até aquele que você quer o bem dele. Amém? Quem foi que colocou Jesus na cruz, que crucificou Jesus? Não foi aqueles que ele deu a vida por ele? Não foi aqueles que ele amou? Amém? Amém? Virgínia, e agora? Suas considerações finais. Você vai ser... depois de você, só a Fernanda.
Eu não queria falar, não, porque vai começar tudo de novo agora. Porque eu volto lá no começo.
Imaginei que você ia voltar.
O senhor sabia, né? Então,
olhando aqui, eu falei...
É uma coisa que me prejudica muito, que me dói, que me atrapalha, é porque eu não sei falar. Eu acho que isso aí é a vida da igreja, é o que o senhor falou. Nós temos que falar, saber falar, ter sabedoria. Mas a gente não busca, a gente não esforça para ter essa sabedoria, a gente não fala. Eu acho que isso aí é uma pedra de tropeço que faz a gente tropeçar lá atrás, que a gente vem tropeçando desde lá, porque a gente não exercitou nisso aí. Tudo que o senhor falou aqui, maravilhoso. Mas essa coisa eu esbarro nela e acho difícil, porque já tô no final, né? Já estou na reta final e não consegui alcançar isso ainda. Eu pretendo, mas que eu acho difícil, eu acho.
Mas...
falar.
Mas eu acho que a senhora, né, tem muita facilidade de falar. Né? Concordam? Aí, ó, todo mundo concorda. Tem.
Só se for só aqui, né? Só
então,
aqui.
Fora. Mas,
fora.
Mas para fora, minha filha, para fora, Jesus, ele nunca perdeu tempo com quem não queria ouvir. Porque às vezes a gente perde tempo com quem não quer ouvir. Amém?
Amém. Graças a Deus.
A gente não precisa perder tempo. Semear em cima de pedra? Botar semente onde não nasce? Você não precisa perder tempo com quem não quer ouvir, não. Perca tempo com quem quer ouvir. Você quer ouvir? Então aí eu vou dar todo o tempo possível para você, porque você quer ouvir. Quem tem fome, quem tem sede, vem e beba da água da vida. Quem tem sede, vem. Quem tem come, quem tem fome, come do pão que desceu do céu. Agora, a pessoa não quer ouvir. Ué. Amém? Ele perdeu por acaso tempo com alguém que não queria ouvir?
Amém. O senhor me tirou uma cruz daqui.
Bom.
E uma coisa importante demais que o senhor falou agora no final, que a cruz, eu nunca tinha entendido isso, que nós sofremos por causa da cruz.
Da cruz.
Por ver, às vezes, as coisas erradas. Não que a gente esteja julgando, não que a gente esteja julgando.
Por estar do lado da cruz, do lado de Jesus.
Exatamente.
Né, por ter se posicionado
esse
do lado
é o nosso
do Evangelho.
Né?
E tal. Então a gente quer fazer tudo do jeito que ele ensinou. Uhum. Então isso causa sofrimento para nós. Né? Amém. Malasa. Dani. Aí o bichinho do meu. Tá vendo? Foi só no colo da avó. Quem não dorme? Então o Ramiro dorme no colo da avó, não dorme? Não, Ramiro?
Amém.
Amém. Neto, Berola? Amém. É por aí? Você está bem? Está bem. Não fazendo nada errado? Amém, né? Amém, gente. Deu para entender bem? Ajudou? Se quiseres e ouvir a Deus, você vai se dar bem. Você vai se dar bem. Só irá sofrer por causa da cruz. Essa não tem jeito de tirar de nós. A cruz não tem jeito de tirar de nós. Amém? Não tem jeito de a gente jogar ela fora, não. Não tem jeito. A gente dá a vida pelos irmãos. Dá a vida pelos irmãos. Pronto. Vocês concordam que eu tenho dado a minha vida por vocês? Amém? Vocês estão aproveitando o resto da minha vida, não é assim? Então, não olhei. Amém. Então vamos, né? Eu acho que é muito ré. Eu acho que ainda tem um espaço ainda bom, ainda, né? Ainda tem, se Deus quiser, ainda tem uma reservinha boa, né, Fernando? Isso, graças a Deus. Né? Amém. Vamos curvar. Patrícia, alguma coisa, Patrícia? É por aí, filha? Amém. Amém. Rodrigo, né? Deus abençoe os irmãos. Então vamos curvar nossas cabeças. Então hoje só eu que falei. Só eu que falei, Carmen. Ó. Amém.
Amém.
Mais alto. Amém. Fala. Amém. Fala, menina. Amém. Amém. Estou brincando. Viu? Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pelo que o Senhor nos fala. É muito melhor a gente ouvir aquilo que nos corrige, que nos ensina, do que sermos iludidos, de sermos enganados, do que alimentarmos de uma coisa que com certeza não nos vai dar a vida que o Senhor prometeu. O Senhor diz: quem perder a sua vida, ganhá-la. Então, quando a gente perde, a gente não imagina que está ganhando, mas está ganhando. Quem perde a sua vida, ganha. Não perde. Não perde. Amém? Quando nós perdemos por causa do Evangelho, quando nós perdemos pela causa da igreja, quando nós perdemos a nossa vida por causa dele, do nosso Deus, do nosso Senhor, nós vamos ganhar. Sem dúvida, nós vamos ganhar. Então, nós estamos dispostos, Senhor, a continuar esperando que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, esperando que o Senhor nos ajude a fazer isso. Que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática. Que o Senhor nos ajude. Para o nosso bem, para a nossa própria felicidade. Para que nós passamos as coisas com alegria, sabendo para quem nós estamos fazendo. Graças, Senhor, te damos, né, por essa reunião. Eu sei que o Senhor não leva em conta, às vezes, o número de pessoas. O Senhor não leva. Mas bem-aventurado aquele que pôde ouvir, bem-aventurado aquele que esteve aqui conosco, bem-aventurado aquele que comeu a mesa, participou da mesa que o Senhor nos colocou hoje. Amém, Jesus. Obrigado porque não tem faltado pão, não tem faltado semente, não tem faltado água, não tem faltado vinho sobre a sua mesa. Graças te damos, Jesus. Não somos dignos, mas é tão bom, Senhor, ter essa liberdade, é tão bom poder dizer, Senhor, fala, né? Fala, Deus, fala conforme a tua vontade, fala a tua palavra. E nós te ouviremos. A igreja te ouve. Amém. sozinho. Agora posso dizer Thank you.